Jovem Conservador de Direita Podcast.
Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao episódio muito especial do podcast Jovem Conservador de Direita. Desta vez, no primeiro andar das caves da Coburn's. A melhor marca de vinho de Porto de todos os tempos. Vocês acabaram de fazer uma visita pelas caves e perceberam, já sabem tudo sobre a história. Depois vão fazer um teste. E na vossa frente tem um copo de Coburn's branco e Body Cows, da minha reserva especial, maturados há 20 anos, para este momento. E sintam-se à vontade para comer e para beber. Vamos então fazer um brinde?
Sim.
Sim. Tá.
À vossa.
E volta abaixo. Não. Normalmente, todas as pessoas aqui já ouviram o podcast alguma vez, certo? Sim. Sim. Era engraçado repetirem aqui do nada. Mas, normalmente...
deve haver aí malta. Eu só vim pelo vinho.
Sim.
Quem são estes tipos?
Não, mas normalmente, vocês quando estão a ouvir o podcast, nós, e disserem alguma coisa, nós não ouvimos. Porque é uma gravação, não é?
O quê?
Não é? Quando nós
estamos... Eu não estava a ouvir, diga.
Não, eu estava a dizer, estava a explicar. Normalmente as pessoas estão a ouvir o podcast e apetece-lhes dizer alguma coisa.
Sim.
E até podem falar, mas nós não ouvimos. Não há... Essa tecnologia ainda não funciona. Mas hoje é diferente, hoje podem.
Então existe esta tecnologia.
Se for em pessoa,
okay.
É.
Uh-huh.
Agora, falar para um podcast que está a dar, tipo, não há forma de ouvir, só se for tipo lei da atração, mas demora muito tempo a chegar. Imagino, uma pessoa insulta-me porque tem inveja das minhas opiniões geniais e esse pensamento só chega a mim passado 2 dias. E eu nem percebo o que é, mas depois isso pode vir a dar cancro, por exemplo, sei lá.
A lei da atração?
A lei da atração.
Sim, acho.
Portanto,
que
se tiverem um tema, se alguém quiser propor-nos um tema para nós falarmos, está à vontade.
Ah, e achavam que isto era preparado? Qual era o tema que gostavam que fosse o tema da semana?
Tema da semana.
Hã?
Sim, um tema levezinho, então.
Sim, vamos. Vamos falar de um tema levezinho, então.
Eu acho que nem é preciso falar sobre esse tema. Aliás, sobre esse tema está tudo dito. Está dito em este livro aqui. A Última Madrugada do Islão, da autoria do Dr. Cabeça de Geleia. E acho que qualquer página deste livro que uma pessoa abra consegue encontrar os problemas, todas as soluções para o Médio Oriente.
Vai ler?
Vou ler. Todo. Era engraçado isto ser um audiobook da Última Madrugada do Islão.
Ao vivo. Sim.
Eu começar a usar a minha voz de audiobook.
Então...
Era impossível ignorar... Com a voz dele mesmo. Que é a voz que ele tem quando escreve. Que é a subtileza que ele tem como escritor. Então, para quem não conhece a história, é sobre...
De cá.
O doutor Arafat é gay e isto causou problemas na Palestina. E penso que hoje estamos a sofrer as consequências desse facto, da homossexualidade do doutor Arafat. Não é? Que foi isso que permitiu a ascensão do Hamas, no fundo.
Okay.
Porque os palestinianos disseram, não, nós não queremos que um homossexual... Porque eles leram todos este livro, A Última Madrugada do Islão.
Aliás, este livro é uma segunda edição... Desconhece quem tenha comprado a primeira, portanto, em princípio, estará na cave do Dr. Luke Mombito. E, portanto, conhecemos só a segunda edição, não é?
É.
Mas quer que eu leia uma passagem?
Sim.
Para resolvermos?
Sim, vamos resolver então.
A Cid voltou a correr a longa cortina de seda composta por uma série de cores mortas e, por momentos, voltou a colocar a mão sobre o corão. Que em cima de uma pequena mesa de madeira de carvalho escuro expelia a sua sabedoria e poder para todo o quarto. Quarto que se assemelhava em tudo àquelas minúsculas habitações beneditinas do século XIV, numa versão urbana. Fora desenhado e concebido para momentos de solidão e reflexão profundos, uma autêntica antecâmara de missões sagradas. Vá. Em que é que isto resolve?
O doutor Assi está numa madraça e a fantasiar com uma das mulheres do doutor Maomé. Mas pronto, agora a sério... Alguém aqui tem solução para a questão do Médio Oriente? Vamos, não saímos daqui sem resolvermos isso.
Sim.
Não é?
Então fechem as portas. Vamos lá.
Temos aqui uma cimeira de paz. Pá, eu por mim, já sabem, eu sou moderado e acho que tipo, a solução está no meio.
Como assim no meio?
Por exemplo, Hamas. Podem fazer, tipo, eles são terroristas, podem cometer terrorismo. É o que eles fazem, não é?
Sim.
Estão no direito deles e uma pessoa não pode criticar, não podemos ser woke. Ai, agora não podem fazer a vossa cena. Israel pode terraplanar Gaza também.
Isso é a sua posição moderada?
É moderado. Acho que eles são muito contidos naquilo que fazem.
Uhum.
E acho que devia... Apá, é dar largas. Façam com que aquilo que acreditam sejam vocês próprios. É, pelo menos é isso que eu ouço o Dr. Gustavo Santos dizer. Se eles todos lessem o livro do Dr. Gustavo Santos e fossem mais eles próprios, acho que o problema resolvia-se.
Então, mas não é pelo facto de eles serem eles próprios que eles querem exterminar uns aos outros?
Sim, exterminam-se, então.
Ah.
Então, se uma pessoa, para ser feliz, precisa de exterminar outra, quem somos nós para travar a felicidade das pessoas? Não é? A felicidade é uma cena bem importante.
Ok, o que é que se passou aqui? Eu não acho que seja assim tão importante. O que eu acho é que, neste momento, devemos estar todos com Israel.
Incondicionalmente.
E depois, ou melhor, eu vou dar até um passo atrás. Eu acho isso mais ou menos. Eu pré-acho isso. Mas acho que, primeiro, as forças de esquerda devem falar para se enterrarem todas. E para eu depois vir mostrar a minha superioridade moral sobre eles todos.
Ah, sim, o conflito israelo-palestiniano tem essa vantagem. Não se vai resolver, mas permite usar armas para atacar os nossos adversários internos.
Cá está.
Não é? Tipo, e dizer, por exemplo, quando vê alguém de esquerda, assim, com aquele radicalismo, e dizer, é errado, o genocídio palestiniano é errado. E nós dizemos, porquê? Apoia terroristas, não é? O senhor é um terrorista, quer matar a mim.
Sim.
Ou... Israel, se calhar, devia, sei lá, tentar arranjar uma solução de paz e não ter uma prisão a céu aberto. Uhum. Porque é antissemita você. Israel não pode fazer o que lhe apetecer.
Uhum.
Pronto, e tem essa vantagem, o conflito israelo-palestiniano, que é, permite debates e arruinar nosso adversário com factos. Sim. Não importa que estejam a morrer pessoas. Porque morrem sempre pessoas.
Sim, é uma coisa que está sempre a acontecer. E, portanto, eu acho que devemos esperar. Por enquanto, devemos esperar para ver como é que isto desenrola. Porque acho que as pessoas, muitas vezes, são precipitadas a tomarem posições. E eu preciso de ver o que é que está a desenrolar. Se é, sei lá, assassinado uma etnia. Se vão terraplanar Gaza. Tenho de ver. Porque uma pessoa não pode tirar conclusões precipitadas.
E é bué complexo.
É.
É uma cena bué complexa.
Uhum.
Por isso eu sequer recomendo a vocês, então, neste momento têm Coburn's branco à frente, têm Bodhicau, vocês podem comer em separado, ou se quiserem adicionar um bocadinho de Bodhicau ao vinho branco e ficam com uma pequena sopa de Bodhicau cansado. Que era o que se consumia antes de um dia de trabalho, para matar o bicho. E mesmo para as crianças se concentrarem na escola, porque na altura não havia hiperatividade, estavam todas pomba bêbadas. Não é? Ai, portam-se tão bem estas crianças. Tipo, alcoolemia 0.9. Tipo, as crianças podem beber, não conduzem, não é?
Argumento, sim, de peso.
Não é? Tipo, uma criança nunca vai ser parada numa operação stop.
Eu, neste caso, acho
que... Há que aproveitar enquanto não temos carta para beber. Não temos, não. Eu não estou a dizer como se fosse uma criança, não é?
Sim. Lição preciosa.
Sim.
E acho que aí uma senhora grávida, não é? Pode começar já.
Sim, dizem que faz bem o álcool na gravidez.
É.
Acho que foi o que pensou a mãe do noivo do casamento real. Não foi? Estou a brincar.
Pois. Será que vamos falar disso?
Não sei, se alguém quiser falar sobre esse tema.
Sim, o tema da guerra é um tema muito positivo, não é?
Não, é positivo para já porque resolvemos. Um lado positivo. Já.
Sim, está resolvido. Há um lado positivo que é o doutor Nuno Rogério estava a perder gás. Não sei se sentiram. Até o cabelo estava a ficar rarefeito. Não sei se repararam. Estava a ficar com tufos, já com peladas. E está vigoroso aquilo. Ele já voltou a dizer que tem não sei quantos informadores metidos na Mossad.
Sim.
E que só ele é que sabe de coisas. Sim. Há uma pessoa nos estúdios da SIC que sabe mais do que qualquer pessoa da CIA.
E esses informadores da Mossad estavam tão ocupados a passar informações ao Dr. Nuno Rogeiro que se esqueceram de avisar que ia haver um atentado.
Sim, sim, sim.
E, porque lá está, é importante que o doutor Nuno Rogério esteja a par do que acontece.
Sim, 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 sim.
E às vezes acho que o doutor Milhazes também está a ser reconfigurado para outra guerra, não é? Acho que já que está lá no estúdio e está a acontecer uma guerra nova, podem reaproveitar. Sim. É só virar os argumentos ao contrário.
Mas não sei, o russo é muito diferente de israelita.
Ele mete um daqueles canudos dos ortodoxos.
Ah, podia ser.
Não é?
Ah, também pode ser aquele...
Funcionava com
tete-a-tete,
ele. Podia ser ortodoxo.
Pois, muitas pessoas falam que não sabe muito bem do papel, ou da ausência do papel do Dr. José Figueiras no 11 de setembro, mas eu não sei com quem é que o Pentágono estava a falar no dia 11 de setembro. Era com o Dr. Nuno Rogeiro, se calhar também.
Provavelmente. Estavam a dizer, está tudo ok por aquilo. Mas
sim, sim.
E depois Dr. não estava. Rogeiro,
mas não precisa estar a olhar para o radar, não. Deixe estar. Olha, queria-lhe dizer aqui uma coisa. E de repente...
Sim. O Dr. Nuno Rogeiro, com a sua vontade de andar informado e de saber do que fala, anda a causar problemas de terrorismo internacional.
Sim.
Indiretamente. Anda sempre lá...
Alegadamente.
Alegadamente, sim.
Uhum.
Mas querem falar sobre outro tema? Alguém...
Um tema mais, mais pesado, vá.
O casamento real, se calhar, é bem pesado.
É. Podemos falar mais? Eu acho que colocaria isso na sugestão cultural.
O casamento real?
Sim. Sim, acho que sim, acho que sim. Uhum. É? Sim. Parece-lhes bem? Não sei se... Já consumiram o vosso Porto Branco? Já? Se calhar...
Ir à próxima?
Era. Sim. Então, se calhar, podia seguir o segundo vinho de prova também para avançarmos de assunto.
Se não beberam o branco, podem misturar os dois. Ele não é prática recomendada no Coburn's. Mas pode ficar bom. É assim, a primeira pessoa que se lembrou de misturar vinho com gasosa.
Pois
é um gênio. Na altura, tipo, imagino, o Dr. 7-Up a dizer não conspurquem o meu produto com nada. E um bêbado português, eu quero vinho, mas mais docinho. Puma fez e ficou bué bom.
Sim. Sim, se calhar os grandes chefes também começaram em buffets, não é? Misturar a comida de fusão. Sim. Era eles misturarem massa com arroz e picanha e sushi. Assim, uma coisa... Não sei, se calhar.
Sim, é assim que começa. As pessoas têm medo de ser criativas porque estão muito presas a normas sociais. E às vezes dizem, eu vou beber o meu copo de vinho, este é tinto, este é branco, copos separados. Não, misturem, metem vinho, metam Red Bull, metam ketchup, mostarda. Em princípio fica mal, mas pode chegar ao final e ter grande combinação.
Nunca se sabe.
Sim. Uhum. Foi assim que inventaram o post-it, não é? Porque havia cola e havia papel.
Era papel que colava pouco.
Sim. E o pessoal, e se eu tivesse um bocadinho de cola neste papel para meter em cima do monitor de computador?
Uhum.
Para não me esquecer de coisas.
Okay.
E foi assim. E também chamaram estúpido essa pessoa.
Yeah.
Portanto, não me chamem estúpido quando eu digo que é para misturarem o Tony. É o Tony o próximo, não é?
Acho que sim.
Tony, que é...
É o Tony, agora? O Tony, é? Ah, sim, sim.
Special Reserve. O vinho que é
o senhor
top.
Enganou-se na data, sabe?
Enganei.
Não é de 68, é de 69.
Eu sou contra esse número. E não queria ofender as pessoas. O marxismo cultural ainda me cancelava. E não, portanto, eu decidi dizer 68, que é o ano da morte do Dr. Kennedy, que também foi um dia muito feliz para a humanidade.
Muito bem. Tem toda a gente... a chegar. Entretanto, se quiserem atirar, que comportamento é que acham que nós devíamos evitar hoje? Digam.
Beber água.
Comportamento a evitar, beber água. Muito bem. Podemos abordar esse tema? Boa.
Sim, sim, sim. Eu acho que a água deve ser evitada a todo custo. Eu vejo os wokes e o politicamente correto, toda a gente a dizer que devemos andar hidratados e que é bom para a saúde beber água e que devemos ter cuidado com isso. E provas para isso?
Não há provas?
Não há. Não há. Porque se uma pessoa beber muita água, também pode ter cirrose.
É verdade.
Cirrose de água.
É a morte mais triste de sempre.
Sim. Uma pessoa chegar ao hospital, não é? Olha, o senhor tem cirrose. Ah, mas eu não bebo álcool. É cirrose de água.
Muito obrigado. Sim, é a coisa mais triste. Não sei se era justiça poética para praticantes de crossfit. Não sei, estou a dizer, não sei.
Mas eles não podem beber água, têm de beber água com conta-gotas.
Ah, tem de ser, não é? Com conta-gotas?
Não é, porque senão não ficam sequinhos.
E não é que é aquela água com pasta?
O tipo proteína?
Sim, aquela pó, não é?
Não, o pó bebe-se sem água.
Ah, ok. Bebe-se sem água o pó?
Não, come-se o pó sem água. Uhum. É assim que se... Pelo menos quem gosta de exercício físico a sério... É. Come diretamente do boião, não é cá?
Ah, é?
Misturar, sim. Sim.
Sim.
O doutor já experimentou comer pó?
Por acaso, não.
Fica tipo um dragão.
Por acaso, nunca experimentei.
Eu cuspi proteínas.
Sim.
E se intimida no ginásio.
Comer farinha de aveia.
Sim. Sim. A cuspi pó.
Sim. Não, podia ser, podia dar para tudo, não é? Até para meter nas mãos, para agarrar. Podia dar para tudo.
Sim,
tipo, pó talco. Pessoas comerem pó talco antes de treinarem. Por que não? Eu não sei o que é que tem pó talco.
Pó talco é proteína pura.
Sim, mas evitar, eu não sei, se vocês apenas pudessem beber um líquido que não água, o que é que beberiam para sempre? Ou melhor, utilizariam para todos os efeitos, mesmo tomar banho?
Lavar a louça.
E lavar a louça? Tinham de usar só um líquido que não água. Qual é que usava?
Eu?
Sim.
Eu usava guaraná, obviamente.
E vocês, o que é que usavam? Whisky?
Whisky? Ui,
eram post-its humanos, todos pegajosos, não é? Que não, ter...
Sim, mas o whisky também faz sentido. Uma pessoa que toma banho de whisky,
sim,
fica com o cheiro de sucesso.
Fica.
E mata impurezas. Agora eu também quero whisky, não quero. Porque se eu tomasse banho com guaraná, depois ficava tipo caramelo.
Depois ficava.
Ficava.
Aquilo devia queimar muito ao sol.
Sim. Também quero whisky.
Sim.
Ou pisangamon. Coburn Special Reserve.
Também devia ficar bem peganhento. Não sei. E mais? Alguém queria outra coisa? Gasóleo.
Pois é, gasóleo é bebida. É... Tem aqui um debate. Conta com bebida, gasóleo.
Como
na bebida em que é possível beber.
É possível beber gasóleo?
É. Não sei se é possível sobreviver.
Pronto, se calhar não é possível beber duas vezes gasóleo. Uma é, não é?
Uma é.
Uma é, garantido. Sim.
O gasóleo tem uma parte de água também. Imagina estar no deserto e dá-lhe um copo de gasóleo e o doutor não bebe.
Ah, bebia, claro. Então o doutor Bear Grylls preferia beber gasóleo do que o xixi dele.
Ou aquilo que o doutor Bear Grylls fazia, que era espremer cocó.
Epa.
Não viu esse episódio?
Não, não vi.
O que é que preferia? Beber gasóleo ou duas gotas de cocó espremido?
Gasóleo.
Gasóleo?
Sim, um shotzinho.
Um shotzinho, sim. Bebia-se. Então, mas este senhor tomava banho de gasóleo.
Sim. Acho que era... Aliás, quer gasóleo, quer whisky, é uma boa forma para quem tem, infelizmente, de andar de transportes públicos, não ter pessoas ao lado, em horas de ponta, não é?
Gasóleo cheira bem.
Cheira bem?
Há pessoas que são viciadas nisso, não é?
É, diluente também, essas coisas todas.
Sim.
Está bem, mas uma coisa é cheirar bem, outra coisa é querer estar ao lado de alguém num autocarro que cheira a gasóleo. Há sítios para cheirar a gasóleo, não é? E esses sítios são bomba de gasolina.
Certo? Mas, ou pessoas que tomam banho em gasóleo. Temos de respeitar também.
Certo?
Se é isso que os deixa felizes.
Sim, sim, é a liberdade de expressão.
É.
Então vocês têm à vossa frente o... O Ex Libris, da Coburns. Primeiro, por mãos no ar, quem é que conhecia a Coburns antes de ouvir o nosso podcast? Duas pessoas. Ora. E depois de ouvir o nosso podcast?
Sim, se não conhecem
todas.
Agora...
Todas.
Neste momento, agora, aqui, não conhecem...
Sim.
Era engraçado, são como...
Sim. Sim, que é uma marca, curiosamente, não tem grande impacto em Portugal, porque é sempre aquelas marcas de velhas, não é? Os velhotes, a ferreirinha. É só nome de... Doutor, não sei, Augusta. Não sei que nomes é que há para isso. Mas a Coburns não é uma marca muito conhecida. Curiosamente, vocês sabem que a Coburns é a marca que domina mundialmente a venda de vinho do Porto. Pumba! Pois é. Não tem o monopólio. É tipo a Nokia dos anos 90, não é? Ou a Samsung de agora, não é? Acho que é assim.
Não sei.
Tem uma maior cota de mercado. Mas pronto, em termos de nível, era a Nokia nos anos 90. Espero que não tomem depois decisões estranhas.
Sim.
Para acabarem com uma Nokia. Então, eu tenho um comportamento a evitar.
Qual?
O senhor mandou-me um vídeo, não foi?
Sim.
Uma pequena amostra, que vai passar o áudio aqui. E o comportamento a evitar é as pessoas evitarem não serem especialistas. Vocês têm de ser especialistas em todas as áreas que se metem, independentemente das áreas que são. Ora, dá para ouvir aqui?
Dá.
Este é do encoste lá.
É do meu podcast preferido, aquilo que nós às vezes passamos e não dizemos qual é. Mas não vale a pena, o conteúdo é que importa.
Então o que é que eu fiz? 3 dates por dia. Um date tipo ao meio-dia, outro às 6 da tarde, outro às 10 da noite. Isto todos os dias durante 3 meses, mano. Tipo, isto atingiu uns níveis aqui surreais.
Alguma date app?
Yeah, era tipo Bumble, Tinder, tipo Raya, todas, tipo tudo mesmo. Pá, e imagina, isto foi-me engraçado porque os meus amigos eram tipo, que é isto? Tipo, o que é que estás a fazer? Tipo, só gajas, tipo, qual é a necessidade? Tipo, pá, só que imagina, eu pensei, não tenho nada para fazer, eu curto gajas. Ao menos vou tipo, treinar as minhas skills sociais, porque imagina, tu, quando estás com gajas e quando conheces muitas gajas, tu começas a perceber como é que a mente feminina funciona, como é que as pessoas funcionam, começas a perceber imenso psicologia, porque tipo, começas a perceber, ok, como é que eu saco esta gaja, o que é que ela quer ouvir, tipo, estás a perceber, começas tipo, a abrir-te um espectro de psicologia.
Tal qual como foi no trabalho, estavas a desenvolver.
Exatamente, com rapariga.
Só que as skills sociais.
Yeah. Só que isto chegou a um nível absurdo, mano. Tipo, imagina, eu andava com 7 gajas ao mesmo tempo.
Traduza lá.
Alguém aqui tem o curso de psicologia? Não, alguém aqui tem... Deve haver alguém. Estatisticamente, para aí 3 em 4 portugueses, pronto, está ali uma pessoa. Como é que tirou o curso? Andou a ter dates com gajas? Ou foi estudar mesmo, que tem um burro? 3 dates por dia, fica tudo a saber o que é preciso de gajas e de comportamento humano. Eu acho que
isto... O que é que esse senhor diz? Esse senhor foi então um podcast dizer como é que dominava então a psicologia feminina, que foi ter 3 dates por dia durante 90 dias. Tinha um a que horas?
Ao meio-dia, às 6 e às 10. E em todos eles criava relações significativas com aquelas senhoras. E eu acho que é um ser humano extraordinário que está a partilhar o seu conhecimento de psicologia, porque é um herói, no fundo, não é?
É. Eu acho bem que as pessoas vão para podcasts e haja pessoas que ouçam podcasts a dizer que passaram a dominar a psicologia, seja ela de que género for, para ver se as pessoas evitam irem para cursos de psicologia para tirar cursos a sério, ok? E vamos chamar curso a sério a psicologia. Neste caso... Ele tornar-se um especialista, eu gostava de saber que dicas é que ele tem. Mas como é que acha, o que é que ele diria a cada uma destas senhoras para conseguir logisticamente isto?
Eu, em primeiro lugar, eu acho que estas senhoras andavam todas noutra escola também.
Ah, e aquela ideia?
Sim, que ele dizia aos amigos, ah, hoje tive 3 dates com 7 gajas, e eles, quem? Ah, ela neste momento está em viagem, tá? Não pode. Ela anda noutra escola, também há essa possibilidade.
Ok.
Mas o que é que ele diria para conhecer?
Sim.
Eu acho que é basicamente falar sobre ele próprio. Que é isso que elas gostam, não é?
Neste século, uma coisa era ser, sei lá, nos anos 40, 50, 60, 70, não sei, em que isto era possível porque nem havia autoestradas ainda. E, portanto, chegar a um sítio era possível viver em Gaia, ter 3 famílias em 3 pontos diferentes de Gaia e no Porto, então, para aí 8. Que havia bairros que não comunicavam, certo?
E cruzavam-se entre eles. Era tipo todos os dias casamentos reais, sim.
Portanto, era possível. É difícil para mim entender isso. Daí eu ficar mesmo impressionado com este senhor. Admiro imenso este senhor. Porque no século XXI, com tecnologia, redes sociais, ele conseguir ter 2 relacionamentos... Eu sei, ele tem 7, não é?
É.
7 relacionamentos ao mesmo tempo. Eu gostava de saber como...
Eu acho que criou-se esse mito dos wokes de que o homem tem de ouvir e tem de se mostrar disponível para ouvir o que a gaja está a dizer. Criou-se esse mito.
Sim.
E ele contraria este mito. Ele tem um guião, ele junta, vai ter com uma gaja e diz, e fala sobre ele próprio, que é o tema que elas gostam. Eu quero que o meu homem, o meu potencial esposo, faça uma apresentação PowerPoint sobre como ele me vai proteger caso eu aceite no relacionamento com ele. Então ele tem de falar. Quando ela fala, ele diz, ok, vou explicar-lhe aquilo que está a dizer. Não é? Que é o que elas gostam de ouvir.
Ok.
Não está a falar bem, eu vou-te explicar. O que você quer dizer é isto. E elas ficam, sim senhor, um homem finalmente que fala e que não é aquele louco que agora está na moda de sentarem e nos façam perguntas e que estejam genuinamente curiosos com aquilo que eu tenho a dizer. Isso é mau, não é? Estão aqui senhoras e acho que vão com ninguém, nenhuma se levantou a discordar de mim. Portanto, obviamente que não gostam de ser ouvidas, não é?
Sim. Às vezes gostam de sentir que estão a ser ouvidas.
Não, não gostam.
De sentir. Eu diria que gostam de sentir. Agora,
o ideal de homem é o papagaio.
Sim.
O que fala.
Certo.
Que preenche silêncios com palavras dele.
Sim.
E que fala de Lamborghinis. E que fala dos relógios que comprou. E que fala de dropshipping. E de ideias de cripto. Tipo, as gajas adoram um homem que domine cripto. Okay. E blockchain. E diz, okay. A minha carteira de investimentos subiu 0,2%. Depois de ter caído 20%. E elas ficam, uou, está aqui. Elas não percebem, obviamente, o que ele está a dizer. Mas ele está a dizer números, por isso vai ter dinheiro para eu poder gastar em carteiras. Que é, no fundo, é o que elas percebem. Cripto, este homem vai me pagar carteiras.
Ok.
E nenhuma está a discordar de mim.
Sim.
Portanto, eu sei que estou a cuspir verdades aqui.
Certo, certo. E se há coisa que nós temos ensinado na outra versão do podcast do Salvar Relações é como tornar os homens mais eficientes nas suas relações, que basicamente é respondemos a homens.
Sim.
E sobre relacionamentos que eles querem ter com pessoas dentro da empresa.
É, geralmente é tudo isso. É.
98% dos e-mails que nos mandam é pessoas que querem ter um segundo, sim, relacionamento. O que quer dizer que, mulheres, vocês que acham que são seres complexos, se calhar não são, que os homens precisam de vários.
Precisam de vários e se calhar nós andamos a falhar no salvar relações. Porque nem uma única vez nós temos a solução para si é ter 3 dates por dia. Que é uma ocupação o tempo inteiro.
Pois é.
Não é? Ele podia estar, sei lá, a trabalhar no McDonald's.
Sim.
Dava perfeitamente. Ganhava alguma coisa. Mas não, está ali a ter 3 dates, a expor-se. Para depois, olha, tchau, amanhã vou ter mais 3. Não é? Eu tenho agora, vou pegar no turno das 10, porque é assim que ele trata. Ele trata. Okay. Agora vou pegar no turno das 10, acabou das 6. É que, o que é que ele faz? No date do meio-dia, o que é que ele faz? Vai almoçar.
Vai almoçar.
E depois vão fazer dormir a sesta?
Ele
nunca...
Eu acho que não.
Basicamente, ele não pina esse senhor, não é?
Não sabemos.
Não, pois, sim, é um homem virtuoso.
É virtuoso.
Não anda a consumar os dates que tem.
Não sei, não sei. Se calhar anda mesmo.
Não, pela cara não anda. É que vocês não viram a cara dele. Teria mais piada se vissem.
Ele está de óculos no vídeo. De sol.
Sim.
Ok. Ele está de óculos de sol.
Está de óculos de sol.
Sim, e o entrevistador dele está... É bem bombado esse.
É, sim.
E está de camisola caveada. Que é o que se quer no entrevistador de podcasts.
Sim, nós devíamos estar assim.
Obviamente que sim.
Coisas que devemos evitar.
Eu acho que é evitar a francesinha, não é?
Não.
Mas eu vi um senhor que veio do estrangeiro comer francesinha com as mãos. Meteu num guardanapo.
Assim é que deve ser.
Porque ele viu, é pão, é que não ensinaram, não há um manual de instruções. Mas... E eu vi-o a meter num guardanapo e a comer aquilo.
Eu vi isso.
Viu isso.
Mas é assim que pessoas de sucesso comem. Este senhor antes disso...
Não tem tempo.
Este senhor antes disso, ele esteve aqui nas caves da Coburns e bebeu o Special Reserve de um biberão.
Não tem tempo,
é? Original, tem tempo. E come francesinha à mão. Mas sobre a taberna belga, é a melhor francesinha de todas. Porque tem natas, como é suposto. Como é suposto, porque uma pessoa, quando olha para uma francesinha, aquilo que pensa é, falta aqui laticínios.
Sim.
Vou beber uma meia, sim, de leite com uma francesinha.
Sim, sim, sim.
Sim. Faz todo sentido.
Porque a quantidade de queijo não é suficiente. Não dá para a minha dose
diária.
Não,
tem que ter aqui o iogurte de ananás aqui misturado para ser... É que a francesinha não é suficientemente indigesta.
Não.
Vamos espetar-lhe aqui com ainda mais laticínios.
Sim.
Um pudim aqui.
Essa não é Lisboa. Sabe disso, não é?
Sei, é de Braga. Ah. Mas em Lisboa tem uma taberna londrina que é igual.
Ah, ok, ok.
Não é? Que é, mas que é a melhor de todas. Obviamente. Recomendação
cultural. Outra coisa. Vão ser várias, não é?
Vão ser várias, sim. Eu vou comer o cu deste bolicau. Que é, dizem que o cu do bolicau é a parte pior, porque tem menos chocolate. Mas eu diria que é subvalorizado. Que as pessoas deviam dar um benefício da dúvida ao cu.
Porquê?
Porque é frustrante uma pessoa estar a trincar e não ter chocolate. Mas, ao mesmo tempo que não tem chocolate, faz-nos desejar que tenha chocolate.
Ai, isso é a ânsia de chegar ao chocolate que lhe permite apreciar melhor o cu?
Exatamente.
Ok.
Sim. Porque quando uma pessoa vê um cu, não vê chocolate.
Certo.
Mas sabe que ele está lá. Ou vai chegar eventualmente. Não é? Estamos a falar de bolicau. E por isso é que há que valorizar o cu do bolicau.
Este é um porto, então, que estão a começar a servir. 10 anos, é isso? É isso.
10 anos.
Está no 5º ano, acho eu.
Sim, ainda está dentro dos parâmetros da Igreja Católica.
Então. Sim.
Ainda não pode tirar a carta. Mas é bom na mesma.
Vou comer um bocadinho do cu, então.
Sim.
Que é mesmo...
O seu cu nem chocolate tem.
Não.
Ainda está muito para trás no processo digestivo, sim.
Não sei se já reparou que o bolicau de um dos lados tem uma pinga. Ora, veja aqui.
Sim.
Esta pinga é de quê? É para onde é injetado o chocolate? Como é que é feito o bolicau?
O bolicau é... Há o bolicau fêmea e o bolicau macho. Que amam-se muito intensamente um ao outro e produzem pequenos bolicauzinhos pequeninos. Mas começou pelo bolicau Adão e bolicau Eva, obviamente. E eu não sei de onde é que eles vieram, foi Deus que os criou.
Okay.
Não sei se já foram uma quinta de bolicaus. Por um lado, é emocionante ver aqueles bolicaus pequeninos a correr pelo prado, mas depois, eles são tão bons. Por exemplo, eu não sei se já viram aquele documentário do Dr. Beckham. Um jogador de esporte de futebol.
Uhum.
Já viram esse? Alguém já viu? Não?
É uma pessoa?
É a então minha recomendação, disso. Então?
Mas o que é que tem o documentário? Fala lá.
O Dr. Beckham era um jogador de esporte de futebol. Uhum. E eu não sei, muita gente aqui não segue o fenómeno, mas o desporto de futebol é um desporto que consiste nas pessoas usarem a perna como taco de golfe,
uhum,
para introduzir um esférico numa caixa com rede. E o okay. Dr. Beckham era extraordinário a fazer isso.
Ok.
Mas era ainda mais extraordinário como celebridade e como homem bonito. Com uma voz aguda, há que dizê-lo,
uhum,
mas era um homem bonito. Então é ele, a contar a história dele. Como
okay.
Começou a jogar desporto de futebol. É uma pessoa muito arrumada, é uma pessoa que muito organizada, que gosta de limpar a cozinha e de ter os fatos dele todos no armário organizados. Ele foi casado com uma Spice Girl.
Que era e ainda uma banda... é?
Não, mas ela já não é Spice Girl.
Ah!
Não é? Isso já não existe, pois não? Tipo, ela com 50 anos ainda estar aí a dançar?
Ai, não sei. Existe os Desert. Sim, 3/4, mas existe.
Sim, as Spice Girls, elas ainda existem. As pessoas que
pertencem. As pessoas existem, grupo. Sim.
Sim, ela era a post-Spice,
uhum,
que era, como ela diz na série, houve um momento que se tornou viral em que ela aparece a falar sobre as suas origens de classe trabalhadora. E o Dr. Beckham, que, enfim, é uma pessoa humilde, fez questão de obrigar a dizer, estás a dizer que és de uma classe trabalhadora, mas como é que o teu pai te levava para a escola? E ela, não sei, que carro é que o teu pai tinha e que levava para a escola? E ela diz, Rolls-Royce. E eu não percebo porque é que isso faz dela menos de classe trabalhadora.
Eu também acho. O de que ano é que era o Rolls Royce?
O Rolls Royce é o Fiat Punto de Inglaterra.
Sim.
É. Não é?
É.
Eu só não fui buscar um Rolls Royce em Inglaterra porque eles têm o volante ao contrário. Não dá jeito para conduzir aqui, mas é barato lá. Custa Custa para aí 4 mil euros.
É capaz. Há algum momento do documentário que destaque?
É esse.
Ah, é esse.
O Rolls-Royce... por acaso, eu não sei, eu não percebo muito, mas não há tuning de Rolls-Royce, pois não. Nunca vi o Rolls-Royce com aileron ou assim pintado com chamas. Havia... Se eu ganhar Euromilhões, faço
isso. Não sei. Não sei. Lembra-se daquele programa da MTV, o Pimp My Ride?
Sim, o Dr. Exhibit.
O Dr. Exhibit. Eu não sei se ele não pimpou um Rolls-Royce.
Não, era só carros foleiros, era tipo um Ford Focus e ele metia-lhe... ele metia-lhe um
ecrã de 55 polegadas.
LCD atrás e um jacuzzi e um atrelado com o jacuzzi e depois dizia, agora vai para a estrada com isto. Era esse o conceito do programa.
Ok.
Mas o Rolls-Royce não era... Mas se eu pudesse fazer tuning a um carro, eu metia uma daquelas pirâmides Ferrero Rocher a sair do banco de trás.
Aí era o que faria.
Era o que faria, sim. Curtia ter, estar lá no carro. Olha, vou carregar no botão e está lá uma pirâmide.
Sim, parava no semáforo,
sim.
Que ia impressionar alguma senhora, sim. Ele abria a porta atrás, carregava num botão e saía uma pirâmide Ferrero Rocher. Era isso.
Tipo, eu deixar o carro estacionado 5 horas ao sol e depois... A pirâmide Ferrero Rocher organizadinha, porque não cai os bombons, okay. Tipo, não há solavancos naquela estrada. Porque se eu gostava de ter, tipo, Fiat Punto com isso, não há? A sair assim de porta-luvas, uma pirâmide Ferrero Rocher,
sim.
E atrás, tipo, um bar de sushi, uhum. E estacionar o carro ao sol.
Podia ser.
Como podia é que ser. Se tem sushi num carro? É ter, tipo, um senhor muito pequenino a...
Em princípio é.
Sim.
Em princípio
eles
é.
São pequeninos também.
Agora não sei como é que refrigera aquilo.
Não refrigera. O sushi, é isso também é um mito. O sushi é a temperatura ambiente.
Certo.
Se a temperatura ambiente for 50 graus,
sim.
Tem de comer um peixe cru podre, não é? Que é uma forma também de perder peso. Que é uma pessoa fala muito crossfit, mas não fala de comer comida podre e gastroenterites.
Não, isso é verdade.
Isso é o fitness dos pobres. É comer sushi quente. É.
Eu sei que nesse documentário do Dr. Beckham tem uma cena que é muito falada. Lá está, o relacionamento que ele tem com a doutora Vitória. E quando eles casam, que eles casam-se de fato roxo...
Ai, o doutor viu.
Hã? Claro que vi.
Ok.
Eles casam-se de fato roxo e diziam que aquilo era o novo casamento real, não é? A doutora Princesa Diana tinha tido aquele azar no túnel e...
No casamento dela?
Hã?
Era o casamento dela, isso, no túnel?
De quem?
Da doutora Princesa. Ah, isso foi a rainha que a matou porque ela andava,
sim,
com egípcio.
Sim,
okay.
Exato. Mas lá está. Aí o problema, já disse isto antes, eu compreendo a posição da doutora rainha.
Ah, também eu fui.
Então... Era egípcio. Não, eles não são muito frontais.
Sim, normalmente assim
estão
de
sempre
lado.
De lado. E... Compreendo. Agora, já tinha passado algum tempo dessa morte e eles casaram-se num palácio e disseram que isso foi o casamento real. E é curioso ver que, na semana em que saiu o documentário, também tivemos cá o nosso casamento real.
Pois foi.
Do Dr. Beckham português, não é? Se, pronto, se os pais fossem primos. E... e a doutora Vitória, se os pais fossem o doutor do... Duarte.
Não, foi muito bonito. Eu gostei de ver. O país parou para ver aquilo.
Foi.
O doutor gosta de dar aulas de história e a falar de carralhões na televisão. E o doutor Dom Duarte, ele não é rei de Portugal. Não é? É uma república isto.
Uhum.
Mas eu tenho pena. Acho que devíamos deixá-lo. Tipo, a brincar. Olha, pronto. É rei, ok. É uma coroa do Burger King na cabeça. Pronto, porque não custava nada deixá-lo. Ele vive tão infeliz com isso.
Sim.
Que eu não sei.
Mas durante aquilo foi um sábado ou um domingo? Foi, pronto, durante aquele, sim, fim de semana,
um sábado.
Eu acho que ele sentiu que era importante.
Isso e foi bom. E ele e o filho dele, o Afonsinho, o doutor...
Ele foi também.
Foi. Os paus, as árvores.
Doutor... Conseguiram tirar os comboios da mão?
Olha, ele foi o pretendente ao trono.
Sim.
Eu vi o vídeo perguntarem: ah, o que é que sente por estar neste casamento? Não sei o que é ele. Mas sinto-me que fosse como se fosse outro casamento qualquer. E depois disse: ah, não, mas isto é especial porque é a minha irmã. Nota-se que ele é uma pessoa especial.
Ele é especial.
É especial naquele sentido em que é uma pessoa extraordinária. e única, e não tem de se sentir mal por isso.
É.
E eu gostei, gosto de ver feliz e acho que, não sei, poder arranjar uma doutora Spice Girl para ele também. Qual que é a que casada das outras Spice Girls? Não, mesmo as originais.
Ah, se fosse uma portuguesa.
Tipo, a doutora Vitória casou-se com o doutor Beckham.
Sim.
Pois a doutora Emma, sei lá, também foi jogador de futebol. O doutor Petit.
Não sei.
Que era o doutor Beckham português, o doutor Petit, não é? Em termos de estética.
Sim.
E sucesso.
Não sei. Eu acho que não se casaram com pessoas conhecidas.
Não?
Alguém sabe?
Por acaso é pena que a doutora Melbi não tenha casado com o doutor Vítor Bahia.
Porquê?
Era fixe para Portugal, não é?
Ah, ok.
Não era
só
fixe?
Só por causa disso?
Sim.
Ok.
Porque o doutor Ronaldo, eu lembro que o doutor Ronaldo chegou a dizer-se que ele tinha um caso com a doutora Kardashian. E podia ter continuado isso. Era fixe para Portugal ele ser o doutor Kanye West, não era? Não era. Era um orgulho.
Era.
O doutor Ronaldo não tem mais nada assim de sucesso na vida dele. Pelo menos era casado com uma doutora Kardashian. E era bom para ele.
Tinha a vida garantida.
Sim.
É.
Sim, vidinha feita.
Bem. Gostaram do casamento real? Pois, foi extraordinário, sei.
Mas fomos todos convidados.
Sim.
Vocês foram, obviamente, não é? Porque houve aquele post no Instagram a dizer: ah, são todos convidados, venham. Não, mas é convidados para estarem na rua à porta da igreja. É fixe, nem se come leitão nem nada. Não é só estar na rua à porta da igreja.
Sim,
num casamento.
Para saudar.
Para saudar.
É. Vamos ao próximo?
Sim. Qual é a próxima recomendação cultural?
A próxima recomendação cultural é... Este episódio há de sair em podcast. Há de sair em vídeo no YouTube. Mas vocês vão ser, se calhar, as primeiras pessoas a saberem que, em dezembro, nós voltamos à estrada e vamos ter um espetáculo novo que se chama... Diga. Diga.
Eu vou dizer. Anda tudo a mamar. É um teatro de revista.
Vai ser um teatro de revista, é verdade. Porque, pelos vistos, é a única forma das pessoas aprenderem. O doutor Laferi aqui a sabe toda. E
de facto anda muita gente a mamar.
Anda.
E precisam de ser chamados à atenção.
É verdade. E vamos estar no Porto no dia 9 de dezembro. No auditório CCOP. Portanto, depois, se quiserem... Não é se quiserem. Espero que estejam presentes nesse dia 9 de dezembro, que é um sábado. Não há desculpas para estarem. Vamos estar também antes em Coimbra, no dia 6, e em Lisboa, no dia 8. Foi o que eu disse. É isso. Portanto, há de estar o cartaz disponível em breve, no início da próxima semana, ou quando as pessoas estiverem a ouvir, já está disponível. E acho que vão gostar do cartaz, particularmente. E não sei se... uma pessoa em particular vai gostar desse cartaz.
Também não sei. Nem sei o que é que o doutor quer dizer com isso. Pois. Nem sei que pessoa é que se está a referir.
Pronto. Também está longe. Está num sítio desértico.
E está-se a cagar também.
É isso.
Sim,
é
acho
isso.
Que é isso.
Ora bem, malta. Estamos a terminar. Sim. Fazer um último brinde. Não sei se ainda dura. Um último brinde. A vocês, obrigado a todos e todas por terem estado presentes neste dia. Espero que tenham gostado da visita, espero que tenham gostado do podcast, espero que tenham gostado dos vinhos. Agradecer à Coburns esta parceria que durou alguns meses. Obrigado, que termina assim, acho eu, em grande. Vá. E obrigado. Uma salva de palmas para vocês.
Outra recomendação cultural. Livros Maias, essa que era. Não, estou a brincar. Se quiserem, não, se ainda não tiver a oportunidade de adquirir a revista, o Doctor, edição especial, ela está... Temos aí, aliás, todos os números à venda, estão à vontade.
E termina. Termine, vá lá, com hashtag.
Ah, estava a ver que não podia. Uma hashtag, tirem notas porque depois para meter nas vossas redes sociais, que é hashtag welcome to the life that you deserve and to the victories that you will achieve if you drink all the wine that you can and eat all the body cows. Because the health is more than enough and because the dolphins swim in the ocean like they're free, and you can be free as well, but with wings like the angels that just drink the blood of the vampires. That doesn't make any sense. And just be yourselves and dance to the music and feel free and feel the freedom that live inside yourselves, because Coburn's is the best port wine in the world, and the world is a planet that is located on Earth. And just drink the wine by yourselves. Just see everything. Enough.
Muito obrigado.
Jovem Conservador de Direita. Podcast.